Ação de PEC que inclui entidades municipais entre os legitimados para propor ações diretas de inconstitucionalidade. Ele argumenta que a medida corrige uma distorção ao garantir a municípios prerrogativas já asseguradas a estados e à União.
Hildo Rocha critica a resistência de líderes partidários à votação da proposta. O parlamentar sustenta que entidades como a Confederação Nacional de Municípios e a Frente Nacional de Prefeitos devem ter legitimidade para representar os interesses das cidades perante o STF.
Paulo Guedes, do PT, agradece ao governo federal pelos investimentos destinados ao norte de Minas Gerais. O congressista destaca a renovação da frota do SAMU, a destinação de recursos para hospitais e a construção de novas unidades de saúde.
Paulo Guedes também menciona ações voltadas aos pequenos municípios, como construção de creches, entrega de equipamentos de saúde e melhorias da infraestrutura. Segundo ele, os investimentos devem impulsionar o desenvolvimento econômico e a geração de empregos.
Votação.
A Câmara aprovou o fim da cobrança por consumo mínimo de água e esgoto. A repórter Daniela Lessa explica como deve funcionar o sistema de cobrança.
O plenário da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que acaba com a cobrança de consumo mínimo nos serviços de abastecimento de água e esgoto. O projeto foi apresentado pelo deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, e altera a lei do marco legal do saneamento básico. Pelo texto aprovado, a tarifa de água passará a ser formada por duas partes. A primeira será uma parcela fixa, chamada de tarifa básica, para remunerar a oferta e a manutenção do serviço. A segunda parte será uma parcela variável, calculada conforme o volume efetivamente consumido. Na prática, a proposta impede que o consumidor pague por um volume mínimo de água que não usou. A mesma lógica valerá para o esgoto sanitário. Relator da proposta, o deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, deu exemplo de como a proposta irá funcionar na prática.
Que é como se você entrasse no bar e aí tivesse R$50 de consumação. O cara que consumiu paga 50, o cara que não consumiu paga 50 também. É assim que funciona hoje a tarifa de água. O que a gente quer fazer é o seguinte: bom, você que não consumiu nada, você vai pagar ali pela cadeira que você sentou, pelo garçom que te deu oi, então você vai pagar R$15. Aí o cara que consumiu vai pagar os R$15 mais aquilo que ele consumiu. Basicamente a gente está mudando a estrutura para dar mais justiça para as tarifas, principalmente para aquele consumidor que acaba pagando pelo consumo dos outros.
O relator disse também que o serviço de saneamento tem custos fixos importantes, como manutenção de redes e estações de tratamento. Por isso, o texto aprovado não elimina toda a cobrança fixa. Favorável ao projeto, o deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, defendeu também que essa tarifa básica não seja elevada, considerando que o acesso à água é um direito básico das pessoas.
Mas esse projeto vai no caminho correto de garantir à população que ela não continue a pagar essa tarifa mínima que ele vai pagar independente de quanto consumiu. Contudo, é preciso colocar uma trava para que a parte fixa não supere e não seja muito grande, onerando ainda mais o consumidor final, porque água é direito, água é vida, água não é mercadoria.
O projeto que acaba com a cobrança de consumo mínimo nos serviços de água e esgoto agora será analisado no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Transportes.
Josivaldo JP, do União do Maranhão, apresentou projeto que obriga órgãos de trânsito a disponibilizar medidores de glicose em operações de fiscalização. Ele explica que alterações no nível de açúcar no sangue podem causar sintomas confundidos com embriaguez, levando a abordagens inadequadas.
Josivaldo JP ressalta que o teste só poderá ser realizado com o consentimento do condutor. Ele acrescenta que o projeto prevê treinamento para que agentes identifiquem sinais de alteração glicêmica, acionando atendimento médico quando houver risco à saúde.
Consumidor.
Caroline de Tony, do PL de Santa Catarina, apresentou o projeto que inclui os gastos com vacinas entre as despesas dedutíveis do imposto de renda da pessoa física. De acordo com a deputada, a medida amplia o benefício já concedido a outras despesas médicas.
Caroline de Tony argumenta que a proposta incentiva a prevenção de doenças. Ela acredita que o projeto promove justiça fiscal e contribui para a redução dos custos do poder público com tratamentos que poderiam ser evitados por meio da vacinação.
Saúde.
Comissão de Saúde aprova projeto que proíbe a venda e o uso do chumbinho no Brasil. A repórter Sofia Peçanha tem mais detalhes.
A Comissão de Saúde aprovou o projeto que proíbe desde a venda até a utilização do chumbinho em todo o país. A proposta altera a Lei de Crimes Ambientais, com o objetivo de proibir o uso da substância tóxica como método de controle de pragas em áreas urbanas e rurais. Pelo texto, fica proibido em todo o território nacional o porte, a venda, a fabricação e a utilização para qualquer finalidade do chumbinho. Além disso, a proposta garante a segurança da população, a proteção do meio ambiente e a preservação da vida animal, refletindo um compromisso com a saúde pública e a sustentabilidade ambiental. O projeto sugere que os poderes públicos federal, estaduais, distritais e municipais aprimorem a fiscalização e desenvolvam políticas de conscientização, como explicou o deputado Clodoaldo Magalhães, do PV de Pernambuco, relator na comissão.
Fortalecer também com campanhas de conscientização para que a população, a sociedade como um todo, tenha consciência dos perigos e dos riscos do envenenamento humano, animal e também da contaminação dos mananciais através desse produto que é tão nocivo à saúde humana, animal e ambiental.
A substância tóxica Aldicarb, conhecida popularmente como chumbinho, é extremamente tóxica e perigosa para a saúde humana. A ingestão acidental, mesmo em pequenas quantidades, pode levar a envenenamentos graves e fatais. Por isso, o deputado Marcelo Queiroz, do PSDB do Rio de Janeiro, autor do projeto, ressaltou no texto que a medida se faz necessária devido aos graves riscos que o uso indiscriminado desse produto representa para a saúde pública, o meio ambiente e os animais domésticos e selvagens. Em caso de descumprimento da lei, a proibição poderá ser de multa em, no mínimo, 5 salários mínimos, além das demais penalidades previstas em lei. Agora, o projeto que proíbe desde a venda até a utilização do chumbinho em todo o país segue para análise na Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Cultura.
Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, defende a regulamentação das plataformas de streaming para garantir mais proteção ao setor audiovisual. Ele afirma que a medida é necessária para fortalecer a produção nacional, ampliar a geração de empregos e valorizar a cultura brasileira.
O parlamentar acredita que a legislação precisa acompanhar as mudanças do mercado, hoje dominado pelos serviços de streaming. Para Inácio Arruda, a regulamentação deve assegurar regras para o setor e preservar o espaço da produção audiovisual do país.
Meio ambiente.
O plenário da Câmara aprovou um projeto que aumenta e torna permanente incentivo fiscal para empresas de reciclagem. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que torna permanente e aumenta os incentivos fiscais para indústrias de reciclagem. O projeto altera uma lei de 2021 que autoriza empresas do setor tributadas com base no lucro real a abaterem 1% do imposto devido em troca de investimentos em projetos que estimulem a cadeia produtiva na reciclagem. Esse incentivo fiscal tem validade de apenas 5 anos, ou seja, termina em 2026. O projeto aprovado torna o incentivo fiscal permanente, sem prazo para acabar. Além disso, aumenta de 1% para 5% o limite de dedução do imposto de renda para as empresas do setor. O relator, deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, acatou parcialmente sugestão do PT e definiu que o incentivo fiscal é depender da previsão orçamentária. O líder do governo na Câmara, deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, queria que o valor máximo do incentivo fosse definido anualmente pelo Poder Executivo, o que não foi aceito pelo relator. Para o relator, Arnaldo Jardim, aumentar o incentivo fiscal para as empresas de reciclagem pode estimular mais investimentos.
Hoje ainda nós temos a triste realidade de ter no Brasil uma coleta absolutamente, muitas vezes, desumana e temos, por outro lado, uma grande presença ainda de lixões no nosso país. Portanto, é o que recomenda fomentar a reutilização, o tratamento e a reciclagem de resíduos sólidos até em sintonia com o direito ao meio ambiente equilibrado.
Em 2024, cerca de 7 milhões de toneladas de resíduos secos foram destinados à reciclagem no Brasil, o que representa menos de 9% dos resíduos gerados, segundo a Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente. O relator defendeu o aumento do incentivo como maneira de aproximar a indústria de reciclagem dos benefícios já recebidos por outros setores da economia, como o da cultura e esporte, que permitem dedução de até 4% do imposto devido. Foi o que disse também o deputado Carlos Gomes, do Republicanos do Rio Grande do Sul, ex-catador e autor do projeto que deu origem à lei de incentivo à reciclagem.
Justiça e paridade, as três leis de incentivos do país, que é a Rouanet, cultura, ao esporte e agora da reciclagem, fazendo justiça a esses mais de 1 milhão de trabalhadores que todos os dias estão dentro de um galpão, colocando a mão em resíduos que quase ninguém quer triar e poder assim ter recursos para mudar a realidade do seu trabalho, aumentar a renda, fazer a economia circular, prosperar nesse país.
O projeto que torna permanente e aumenta os incentivos fiscais para a indústria de reciclagem seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Segurança Pública.
Sargento Faur, do PL, defende a ampliação do policiamento nas rodovias e divisas do Paraná para impedir a entrada de criminosos e o tráfico de drogas no estado. Ele afirma que é preciso aumentar o efetivo da Polícia Militar diante da defasagem de servidores nas ruas.
Para Sargento Faur, a redução dos índices de criminalidade depende da valorização salarial e de incentivos estruturais para os operadores da segurança pública. Ele propõe a construção de presídios de segurança máxima que proíbam benefícios como visitas íntimas a detentos de alta periculosidade.
Hélio Lopes, do PL do Rio de Janeiro, apresentou o projeto que zera o imposto de importação sobre armas de fogo adquiridas por militares, policiais e outros agentes de segurança pública. O deputado explica que a proposta vale para profissionais da ativa, aposentados e militares da reserva ou reformados.
Segundo Hélio Lopes, a medida facilita o acesso dos agentes a equipamentos importados mais modernos e adequados às suas atividades. O projeto mantém ainda exigências de registro, comprovação funcional, rastreabilidade e fiscalização do armamento pelos órgãos competentes.
Adilson Barroso é um dos autores de PEC que admite, em caráter excepcional, a redução da maioridade penal para casos de crimes hediondos e de crueldade extrema contra pessoas e animais. Ele aponta que a responsabilização depende de avaliação individualizada.
Para Adilson Barroso, a medida busca dar resposta mais efetiva a crimes como estupro, latrocínio, tortura e homicídio. O parlamentar garante que a PEC mantém o respeito ao devido processo legal, a ampla defesa e a condição de pessoa em desenvolvimento.
Felipe Beccari, do Podemos de São Paulo, é um dos autores do projeto que cria o crime para quem organiza e transmite práticas de maus-tratos a animais por meio de comunidades virtuais. A proposta também pune quem financia ou incentiva esse tipo de conteúdo na internet.
Felipe Beccari entende que a medida busca combater grupos que divulgam atos de crueldade contra animais, inclusive mediante pagamento. O texto prevê ainda penas maiores nos casos em que houver lucro com a prática ou morte do animal divulgada em redes sociais.
Paulinho da Força, do Solidariedade de São Paulo, é autor de projeto que aumenta a pena para furtos e roubos cometidos por criminosos que se passam por prestadores de serviço ou utilizam falsa identificação profissional.
O deputado explica que a pena para furto qualificado passaria a variar de 4 a 10 anos de prisão e a de roubo qualificado de 8 a 14 anos. Paulinho da Força afirma que a ideia é proteger...
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Todos os domingos, às 10 da noite, eu, Carmen Del Pino, apresento aqui na Rádio Câmara de Vitória da Conquista o programa Aplauso, um bate-papo com cantores, músicos, instrumentistas e arranjadores sobre música brasileira do passado e do presente. Eu espero você, domingo, às 10 da noite, no programa Aplauso, que é uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada pra construir, desafios que vem pela frente. Na casa do povo é assim, com trabalho coletivo. Na casa do povo é assim, Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar. Nossa voz e nossa vez, Rádio Câmara 90.3.
8-1.
Já deu minha hora e eu não posso ficar
longe, eu quero sair só. Hoje eu quero sair. Você não vai me acertar a queimar roupa. Não. Vem cá, me deixa fugir. Me beija a boca. Às vezes parece até que a gente deu um nó. Deu um nó.
Rádio Câmara, Vitória da Conquista.
Lá na casa dos carneiros, onde os violeiros vão cantar louvando você. Em cantiga de amigo, cantando comigo, somente porque você é minha amiga. Mulher, luna nova do céu que já não me quer. Dezessete é minha conta, vem minha amiga e conta uma coisa linda pra mim. Ai, 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 ai. Conta os fios dos teus cabelos, sonhos e anelos. Conta-me se o amor não tem fim, madre amiga. Lá na casa dos carneiros, sete candinheiros iluminam a sala de amor. Sete violas em clamores, sete cantadores, são sete tiranas de amor para amiga. Bye. partiu e até hoje não voltou. Oh, 17 é minha conta, vem amiga e conta uma coisa linda pra mim. Ai, 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 ai. Pois na casa dos carneiros, violas e violeiros só vivem clamando assim, madre amiga.
Você sorriu pra mim.
Câmara de Vitória da Conquista.
Thank you. beleza, um campo correnteza que me leva a ti, a te explicar.
Idiotas, a cada fevereiro e feriado, todos os nossos. nas estradas, os mortos por falta de hospitais. Vamos celebrar nossa justiça, a ganância e a difamação. Vamos celebrar os preconceitos, o voto dos analfabetos. Comemorar a água podre, todos os impostos, queimadas, mentiras e sequestros. Nosso castelo de cartas marcadas, trabalho escravo, nosso pequeno universo. Toda hipocrisia e toda afetação, todo roubo e toda indiferença. Vamos celebrar epidemias, é a festa da torcida campeã. Vamos celebrar a fome, não queira quem não viu, não queira quem amar. Vamos alimentar o que é maldade, vamos machucar o coração. Vamos celebrar nossa bandeira, nosso passado de absurdos gloriosos. Tudo que é gratuito e feio, tudo que é normal. Vamos cantar juntos o hino nacional, a lágrima é verdadeira. Vamos celebrar nossa saudade e comemorar a nossa solidão. Vamos desejar a inveja, a intolerância e a incompreensão. Vamos desejar a violência e esquecer a nossa gente, que trabalhou honestamente a vida inteira e agora não tem mais direito a nada. Vamos celebrar a aberração de toda a nossa falta de bom senso, nosso descaso por educação. Vamos celebrar o horror de tudo isto com festa, velório e caixão. Está tudo morto, enterrado agora, já aqui também devemos celebrar a estupidez de quem cantou essa canção.
Eu não tenho tempo, eu não sei voar. Dias passam como nuvens, em brancas nuvens, eu não vou passar. Eu não tenho medo, eu não tenho tempo, eu não sei voar. Eu não tenho tempo, eu não sei voar. Dias passam como nuvens, em brancas nuvens, eu não vou passar. Eu não tenho medo, eu não tenho tempo, eu não sei voar. Eu tenho um sapato, eu tenho um sapato branco. Eu tenho um cavalo, eu tenho um cavalo branco. E um riso, e um riso amarelo. Eu
Rádio Câmara, Vitória da Conquista.
Seus cabelos nos ombros caídos, negros como a noite que não tem luar, seus lábios de rosa para mim sorrindo, e a doce meiguice desse seu olhar. Da pele morena, sua boca pequena, eu quero beijar. Índia, sangue tupi, tem eu for embora para bem distante e chegar a hora de dizer adeus, fica nos meus braços só mais um instante. Deixa os meus lábios se unirem aos seus. Índia, levarei saudade da felicidade que você me deu. Índia,
oito e trinta e seis.
Dos anos volto pra te ver, de capa e espada, herói capitulado, faltoso confesso erros e pecados que a serviço de ferro loucos cometi. Na mocidade o perpassar dos dias a mim foi leve sem agravar ninguém. Pautei minha vida em segmentos breves, na aura perdida da distante infância, que mais nada deve além da vida e a salvação da alma a Deus e nada a ninguém mais. Perdido andei na noite longa, com os porcos pastei bem distante do lar. Mil febres me queimaram o peito, te via em sonho a delirar. Chegavas como o abrir das flores, silenciosa no jardim do oitão daquela casa antiga. Minha alma, oh amiga, já não canta mais. São longos dias e bem grande ao tempo, ó, como lamento o estiolado em vão. Fui perdulário em gastar de soluto horas e minutos que no Eclesiastes, em derradeiro canto, estrofou Salomão. Mas apesar de erros cometidos, em retidão a vida porfiei. Vendi meus dias em estâncias medonhas, meu tempo querido numa terra estranha, para desconhecidos de malévola sanha, que mal dava o pão no suor que lhes dei. Rendido ante as vicissitudes, na velhice choro infância tão feliz. Não juntei nem prata nem ouro, amar ninguém nunca me quis. Minhas trovas, pequeno tesouro, legado deixo aos filhos meus. E a mim resta a esperança ainda. Minha minha noiva já és bem-vinda. Ó, morte, eu vou pra Deus.